A partir de agora, você acompanha Privatizar Faz Mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte, sindicalização, o petróleo tem que ser nosso, são alguns dos temas que iremos abordar. Olá, ouvintes, internautas, aqui é a jornalista Rosa Maria Corrêa falando. Estamos começando mais essa edição do Privatizar Faz Mal ao Brasil. Nosso programa já virou a página aqui com mais de 30 edições e hoje nós vamos estar recebendo aqui com muito prazer no nosso estúdio virtual devido à pandemia o Alex Noronha. Ele é servidor público da FUNAI, é do Sindicato Intermunicipal dos Servidores Públicos e Federais, SINDICEP-RJ, e é também professor de História da Rede Pública Estadual. Olá, Alex, tudo bem com você?
Bom dia, Rosa. É um enorme prazer estar com vocês mais uma vez.
Estamos também aqui recebendo Kim Ramos, professor de Física, também professor do pré-vestibular comunitário Machado de Assis, no Morro da Providência, aqui no Rio de Janeiro, é mestrando da Fiocruz em Ensino de Ciências e é militante da organização anarquista Terra e Liberdade. Olá, Kim, como vai?
Tudo bom, pessoal? Eu estou indo bem, assim como é possível, né? Olá, pessoal.
Sim. Estamos todos aqui com essa expectativa, né, de o que, que ainda vai acontecer conosco e principalmente diante desse governo completamente apático, desequilibrado, da mesma forma que a gente já imaginava, isso não é surpresa para ninguém, né? Então a gente vai começar o nosso programa justamente fazendo a repercussão desses temas, né, atuais que não deixam de passar por essa doença Covid-19. Estamos aqui também com a coordenação do programa, com o diretor da Política e Formação Sindical do Sindipetro RJ, o diretor Luiz Mário Nogueira Dias. Olá, Luiz, tudo bem?
Tudo bem, estamos aí.
Então, a gente não pode deixar, estando aqui na Rádio Petroleira, de já começar, né, falando sobre uma importante questão, que é a total ausência, né, numa gestão do Roberto Castelo Branco, né, colocado lá pelo governo Bolsonaro na Petrobras, para tocar, né, um projeto de destruição completa da empresa. E justamente nessa hora de uma pandemia, segue a linha, também não é novidade, do governo, né? E é uma linha que, inclusive, omite já os óbitos dentro do sistema Petrobras, né? Então, eu quero, falando em óbitos, né, infelizmente, nessa hora, eu queria que o Alex comentasse principalmente essa questão ligada a esse povo indígena.
Bom dia mais uma vez. As populações indígenas brasileiras, elas sofrem em dobro. Elas sofrem enquanto cidadãos e povo, e sofrem porque tem uma característica diferenciada. Então, qualquer gripe ou doença pandêmica afeta muito mais as populações indígenas porque tem uma peculiaridade no seu sistema imunológico. Então, proteger as populações indígenas, mantê-las em condições de estarem dentro das suas aldeias de forma protegida é tarefa fundamental. Né? Contraditoriamente a isso, né, o governo de matriz proto-fascista, o governo Bolsonaro, ataca essas mesmas populações e os servidores da FUNAI. Está no site da FUNAI, quem quiser ver lá, tá um texto ruim, muito ruim, jornalístico, tá, isso que ofende aos bons profissionais, a exemplo da Roda, de fazer um jornalismo sério. É um governo que indica que os últimos anos foram socialistas, que os servidores da FUNAI estão a serviço do socialismo, uma bobagem. A gente é da época da Guerra Fria. Parece que esse governo tem uma insistência em se manter no passado e ter tudo que é de nocivo às questões atuais e às questões futuras. Tá? Não poderia deixar também, Rosa, de homenagear os companheiros da saúde, né? Enfermeiros, médicos, maqueiros, todos, assistentes sociais, todos aqueles que estão na frente, na linha de combate direto a essa pandemia que é mundial e que no Brasil ela é negligenciada pelos governos. Tá? Então a gente tem a estranha sensação de que é proposital, como diz o programa de vocês, privatizar faz mal à saúde. o nosso ministro da Saúde está muito mais preocupado com o prejuízo que os planos de saúde terão se tiver que disponibilizar seus leitos, denúncias que a gente tem que ficar muito bem antenados e muito unidos. Por isso a importância de ter os companheiros anarquistas, os companheiros comunistas, de fato, os companheiros que, através das religiões mais sinceras e comprometidas, estão ajudando o povo nesse momento de crise, porque desse governo a gente não pode esperar nada. Tá? Então é um alerta. Os companheiros petroleiros estão vendo que essa crise do petróleo, ela é anterior à pandemia, tá? A privatização da Petrobras já vinha sendo feita há algum tempo, então está tudo interligado. A pandemia, ela não substitui a crise capitalista, ela aprofunda a crise capitalista e é contra essa normalidade capitalista que a gente tem que lutar. Primeiro lutar para sobreviver, primeiro lutar para viver com dignidade. E depois, quando isso tudo acabar, que a gente volte em outra matriz de vida. Uma vida mais solidária, uma vida onde o trabalhador possa pegar ônibus, metrô, barcas, sem estar em permanente risco de contaminação.
Pode fazer suas considerações, Kim.
Primeiramente, bom dia a todos, mais uma vez. Gostei muito do que o Alex colocou. Traz um importante recorte e uma marca desse processo de que a pandemia ela aprofunda a crise capitalista e que, nesse momento, a classe trabalhadora está atingindo não só por ela, mas também por governos que aproveitam essa crise para organizar recursos, né? Demitir trabalhadores e levando famílias à morte, literalmente. E aí, nesse sentido, eu queria começar contribuindo de uma visão desde as comunidades, né? A UATL sempre apoiou e tentou construir um movimento comunitário. E, nesse sentido, na Providência, a gente consegue observar o efeito dessa pandemia, nesse descaso total. Então, vamos aos dados mais recentes e talvez mais alarmantes, né? De que nós temos a possibilidade de um lockdown. E nós sabemos que o lockdown é uma medida tão, tão violenta e que, na verdade, a gente talvez tenha que se preparar para uma nova frustração, porque se as medidas de quarentena, de isolamento, elas não foram atingidas ao contento, um lockdown pode ser, mais uma vez, uma medida frustrante. É importante lembrar também que levou um tempo para que o novo coronavírus, né, chegasse às comunidades. Foi um vírus que se alojou na classe média. E nós temos casos muito emblemáticos, né? São tantas mortes, mas algumas são marcantes, não preferindo umas e outras, mas como, por exemplo, daquela senhora doméstica, né? Uma mulher que trabalhava numa casa da classe média na Zona Sul e veio a morrer porque a sua patroa estava infectada, não morreu, mas essa senhora morreu. E levando um tempo para chegar nas comunidades, a gente começa a perceber uma diferença crucial, que é a diferença entre contágio e transmissão, né? Onde o contágio está associado muito mais a esse ser, vamos chamar assim, que é o vírus, a como ele se aloja no seu corpo e como ele vai produzir infecção e por um lado, a transmissão, que está muito associada aos hábitos, à cultura do nosso povo. Por exemplo, se você comparar um país que não tem os hábitos de abraçar e beijar, talvez seja muito mais fácil você conseguir fazer um isolamento, onde nós, por outro lado, temos uma cultura mais próxima. E tudo isso, e toda essa dificuldade cultural, ela pode refletir uma outra coisa. E aí, para trazer para a gente um dado, talvez o dado mais alarmante de todos, que saiu, eu vi ontem, né? Eu ainda não tive tempo de checar se saiu ontem, mas a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto lançou uma tese de que há de que, por conta dos casos de subnotificação, é muito provável que o Brasil já seja o epicentro da pandemia no mundo e que, possivelmente, nós já temos 1 milhão e 600 mil pessoas infectadas. 1 milhão e 600 mil pessoas infectadas. E essas pessoas moram onde? Onde é que a corda vai estourar? Para que lado, né? Então, nas comunidades, e aí muito especificamente a esse ponto, a gente vem tentando, junto a outros grupos, né, sem nenhum protagonismo barato e de vaidade, né, isso é importante, juntando a outros grupos, tentar organizar gabinetes de crise e comissões que atuem desde o monitoramento de pessoas que estejam infectadas e também da busca por mantimentos para essas pessoas. E aí, nesse sentido, é muito interessante ver duas linhas de ação, e aí depois eu aprofundo mais essa, se tiver espaço, eu aprofundo mais esse momento, mas nós temos duas linhas de atuação que são muito marcantes. Uma delas é aquela que se basta no assistencialismo, né, nesse momento, e que para isso vincula e articula grandes empresas que conseguem fazer doações e que por essas doações vão conseguir lá na frente uma isenção, mais isenção de imposto, né? Mais calote, como chamar assim, para megas empresas que já têm dívidas amortecidas ou até completamente subtraídas. E sem nenhum tipo de preparo social. Simplesmente, massivamente chega nas comunidades, oferece essas ajudas, mas não consegue preparar o povo para uma outra batalha, que vai ser justamente a se organizar para resistir aos golpes que a classe trabalhadora está sofrendo. E do outro lado, uma outra linha é a de que, além de buscar essa assistência, constrói redes de apoio e mobilização e de articulação política, né? E interessante que, nesse sentido, quem são os atores sociais, vamos chamar assim, que estão ajudando financeiramente? Por exemplo, são sindicatos, que isso é um critério muito importante para a gente trazer uma coisa que, já num outro momento, no Sindipetra, a gente já pôde defender, que é justamente uma articulação estratégica entre a comunidade, o sindicato, com e desde as unidades de saúde. Com as unidades de saúde, porque a gente precisa do protocolo deles, a gente precisa das orientações, da legitimidade que agentes de saúde têm. E eu coloco aí todos os profissionais da saúde, mas, claro, a ponta desses dentro da comunidade, que são os agentes e as agentes de saúde.
Queria aproveitar, Kim, essa parte que você fala justamente dessa questão, né, sindical, para o Luiz Mário fazer um comentário dessa parte.
Isso.
Justamente com relação a todas essas questões que envolvem a ação do sindicalista nesse momento.
Sindicato é solidariedade. Sindicato é formação política dos companheiros trabalhadores. E nesse sentido, nós temos que engajar mais ainda na sociedade, na periferia, nos bairros periféricos, nas favelas, nos quilombos, nas aldeias, interagir e ajudar. E pedir ajuda às categorias, não só de petroleiros, mas de todos em geral, que colaborem. Quem tem um pouco, participar do programa para alimentar, para salvar vidas. Porque está morrendo muita gente dos povos originários do Maranhão, do norte do país, com esse governo nazista, que está aí, está estimulando a violência o tempo todo, estimulando a morte à esquerda brasileira. A soberania está indo para o espaço, até nível do território, que está na área do Maranhão, também com a barreira do inferno, sendo doada americana, o território da Amazônia praticamente
A gente, assim, observando toda essa questão, né, que acontece hoje com o isolamento, nada é muito de novidade, né, para a gente que acompanha com bastante consciência tudo que vai acontecendo. E aí eu queria que o Alex falasse, Alex, nessa parte toda, né, você como historiador, né, de que, na verdade, só mudam ali os bonecos, né, de governo. Na parte mesmo estrutural, tudo continua sempre da mesma forma.
Isso.
historicamente, Rosa, a gente tem que lembrar que o Brasil vem de um país colonial, de matriz monocultura e de grandes propriedades, né? Utilizando mão de obra negra, africana, escrava, até o final do século XIX. O problema é que quando a gente passa para a matriz do trabalho assalariado no século XX, as nossas elites se recusam a reconhecer o trabalhador como um agente de transformação e de trabalho. Tá? Então, nós sempre tivemos a concepção de que trabalho é ruim, é coisa de ex-escravos. Né? O trabalho pesado, o trabalho doméstico, o trabalho de limpar as privadas das donas das classes médias. Tá? É esse trabalho que não tem objetivo de transformação pela classe trabalhadora. É isso que nós temos que resistir. A gente tem que dizer sempre para o trabalhador que é o fruto do trabalho dele que constrói a riqueza nacional. Já construía na escravidão e constrói agora. O problema é quem se apropria da riqueza. Tá? Então, isso que o Luiz Mário falou é importantíssimo. A gente tem que ter formação política nos sindicatos. Para mostrar que a classe trabalhadora ela é a principal agente de transformação social e econômica. Tá? Quando as nossas madames entram nos seus carros blindados e fazem carreatas pedindo a volta ao trabalho, não é o trabalho delas. Elas estão sentindo falta das suas domésticas, né? dos seus porteiros, dos seus seguranças, de todos aqueles que trabalham para eles e constroem riqueza deles. Tá? Então, essa pandemia, eu já disse no primeiro bloco, ela aprofunda a crise capitalista porque retira do dia a dia o trabalhador, aquele que transforma a sociedade. E aí a gente deixa o capitalismo a nu. Então, só para retomar o que o Luiz Mário disse, que país é esse que, nesse momento de pandemia, privilegia banqueiros e privilegia grandes empresários com isenções? É o contrário, esses caras já lucraram muito. É deles que tem que tirar os recursos para atender a população carente. É uma população que, antes da pandemia, já estava desempregada. Eram desempregados, subempregados, terceirizados, mais de 40 milhões de trabalhadores. Né? De acordo com a Caixa Econômica, 100 milhões de brasileiros se inscreveram para pegar os R$600. É 50% da população que está jogado às traças, jogado na pior condição possível. Então, juntando esse conceito econômico com o conceito de solidariedade, inclusive sindical, a gente tem que lembrar, e os anarquistas fazem isso muito bem, que a gente não pode levar cesta básica para o trabalhador e voltar para casa. Entendeu? A gente tem que discutir com o trabalhador o porquê da necessidade dele estar recebendo aquela ajuda emergencial, que tem que ser emergencial, não pode ser permanente. As políticas assistenciais, assistencialistas e populistas de programas de bolsas são condenáveis. Não são condenáveis porque ajudam, são condenáveis porque não tem alternativa, eles não propõem outro modelo. Então, o modelo é retirar da riqueza um pouco e distribuir. Tá? Então, é óbvio que eu sou um servidor público, eu estou recebendo meu salário, entendeu? Eu não posso dizer para o trabalhador desempregado, o trabalhador do Uber, o que ele tem que fazer. A única coisa que eu posso lembrar ele é o seguinte: ele é transformador da sociedade. Então, ele tem que se enxergar como agente da história e não passivamente. Tá? Quando acabar essa pandemia, a gente tem que reconfigurar os espaços das comunidades. As comunidades não podem ser espaços dominados por tráfico, as comunidades não pode ser espaço dominado por milicianos e muito menos por pastores evangélicos. Tá? As comunidades têm que ser um espaço de livre circulação e de ideias. Tá? Eu disse em algum momento que é impressionante como os pastores estão expulsando as mães de santos dos seus terreiros das comunidades. Cadê o movimento negro? Que não é crítica ao movimento negro, mas as nossas populações são negras. Não pode deixar as nossas mães de santos serem expulsas por pastores. Né? Tem que ter liberdade de culto. E aí é essa solidariedade que a gente tem que retomar. Viu, Rosa? Nós temos que sair dessa pandemia com um novo mundo. Se a gente sair dessa pandemia com o velho mundo, a gente jogou toda a nossa capacidade fora de transformação. Tá? Eu acho que o companheiro que faz muito bem esse trabalho, os anarquistas, os comunistas de base, as eclesiais de base, as igrejas sérias, tá? Que a gente fique eternamente na mão de políticos corruptos, né? Partidos que se reproduzem. Né? Ontem o Senado aprovou a ajuda e de quebra isentou algumas categorias para ter aumento, tá? Que categorias são essas? É militares, entendeu? Tudo bem, porra, eu não tenho nada contra as forças armadas, uma nação precisa ter forças armadas bem aparelhadas. Agora só eles lucram em momentos de crise, entendeu? Então não pode ser assim, todo mundo tem que ter trabalho, todo mundo tem que ter salário, todo mundo tem que ter condições de sobreviver. E quando sairmos dessa pandemia, a gente vai ter que rediscutir as nossas ações políticas, porque até agora nós temos falhado muito. Né? Obrigado, Rosa, pelo espaço.
Seus comentários aí, Kim.
Eu gostaria de pegar mais uma vez o gancho que o Alex colocou e entender de que o futuro parte do presente, mas para a gente chegar no local que a gente deseja, no estado de coisa, a gente precisa ter estratégia, né? E eu concordo com ele. O novo mundo precisa ser iniciado após essa pandemia, mas nós temos que, de alguma maneira, prepará-lo agora, né? Então, assim, a gente tem que preparar a luta, né? A gente tem que exigir, desde já, que os governos municipais, estaduais, federais adotem medidas básicas de proteção dos pobres, dos mais pobres, né? Como suspensão de aluguel, pagamento de taxas de luz, água, gás, internet, criação de postos, de novos postos de trabalho emergenciais, que seja defendida radicalmente a estabilidade e a manutenção dos atuais empregos. Então, a gente precisa, ao meu ver, assim, entender que existe uma série de pautas que preparam a nossa luta, porque, de fato, a luta mais encarniçada é a da garantia dos empregos e reverter as demissões, né? Me parece que algum do governo de Goiás lançou um decreto que enfim, arrocha muitas das relações trabalhistas, não sei quantos, 20 mil demitidos do município, da capital. Então, a gente precisa entender e preparar essa luta. E aí, assim, essa articulação, essa aliança estratégica sindicato-comunidade, ela não é apenas uma maneira da gente, neste momento, garantir que haja a assistência mínima, né? Até porque nós sabemos a realidade de muitos sindicatos em termos das suas finanças. Nós sabemos a realidade de muitos sindicatos que emprestam muito dinheiro para a campanha eleitoral e ficam com as contas muito lá embaixo. Isso é uma realidade a ser denunciada, a ser discutida. Essa aliança, ela justamente coloca a possibilidade de você trabalhar questões materiais do trabalho, né, da classe trabalhadora, e relações da vida, da moradia, dos estudos, do lazer. E, nesse sentido, a gente construir, eu acho que essa é a ordem do dia, construir comitês populares. Comitês populares que se defendam da crise. Porque aqui, por exemplo, na Providência, que é um dos exemplos, eu sei, da Maré, a Cari, Complexo do Alemão, existem, assim, aqui não é na frente nem atrás de todo mundo, né? Existe uma grande rede de conversa, debate, de aplicação de ideias. Então, assim, é defender que esses comitês, eles se articulem para resistir à crise e pensar o pós. Isso é muito importante, porque se tem uma coisa que a gente pode dizer é: essa pandemia, ela nos arrasa. Só que essa pandemia dialeticamente dizendo, uma outra saída, um outro ar, outra possibilidade positiva, que é o surgimento do apoio, da solidariedade em todos os níveis. Isso é muito crucial. E aí, assim, o que eu queria deixar de recado, por último, é entender de que o discurso de vamos todos nos sacrificar por igual é uma falácia.
Perfeito.
É uma falácia. Sabemos que a população negra é a população com maior número de óbitos. É uma falácia que todo mundo se sacrifique igual. Nós sabemos que, eu não sei se é noticiosa essa informação, mas que em Belém do Pará, serviços domésticos, trabalhadores domésticos são entendidos como serviço essencial. Enquanto isso, a classe média mete o pé, a classe média vai se salvar num oásis. E assim, entender que é uma falácia.
O que acontece é que, assim, a realidade, né, ela é muito diferente para a classe, da classe média, seja qual for o nível da classe média, para os pobres, entendeu? Então, assim, a diferença do Brasil para os outros países é essa, né? Para alguns países, porque tem vários países na mesma situação que o Brasil que tem miseráveis, e um número de miseráveis enorme. Então, assim, essas pessoas, né, que é a maior parte da população, vide aí o número de desempregados, né, que são mais de 21 milhões, isso aí em números oficiais do IBGE que a gente vê que não são, né, como o Alex falou, com relação às inscrições, né, o que a pandemia trouxe foi essa realidade para as pessoas, como eu disse no início do programa, que não acompanham, né, a história de verdade. Né? Porque a gente sabe muito bem que esses números sempre foram muito menores, subnotificados, de tudo no Brasil. Então, assim, o que a gente tem de verdade, o que a gente nunca teve, é, por exemplo, o sucateamento do SUS. Né? Então, assim, a rede, que é uma rede de hospitais, né? Que ela é uma referência para outros países, né? Inclusive europeus, que vêm aqui para estudar essa rede, porque é uma rede super abrangente, né? Ela é sucateada, ela vem sendo sucateada há muitos anos, né? E aí o que acontece? Não existe hospital. A gente sempre soube, não é nenhuma novidade, que você chega na emergência do SUS e morre lá esperando. Qual é a novidade disso? Nenhuma novidade. Então, assim, qual é a novidade de que não tem, há anos a gente fala de que não tem algodão, não tem esparadrapo. Como que vai ter EPI para profissional? Não tem mesmo. Né? Então, assim, não tem UTI funcionando. A gente do Sousa Aguiar são quatro salas de cirurgia de emergência e a gente só tem uma funcionando há muitos anos. Então, assim, não tem novidade disso. Agora, o problema é que só os pobres procuram aquilo lá, né? Porque foram colocar os planos de saúde. E aí o trabalhador paga isso também. Né? Ele trabalha para pagar isso tudo, para bancar isso tudo. Né? Então, assim, o que, assim, na minha opinião, né, a pandemia trouxe um pouquinho é essa consciência, talvez, para algumas pessoas, de o que realmente existe, do que realmente é, né, um pouquinho do Brasil. Não é?
Rosa, só queria insistir, né, no que você vem falando, é que a posição, a postura do Bolsonaro e da classe média de que vai morrer gente, é isso mesmo. Para eles, não importa quantos morram.
Sim.
Tá? Então, num país de 100 milhões de pessoas que precisam de assistência, se morrerem 80 milhões, não vai fazer falta para o capital, porque eles vão se reconfigurar.
Sim.
Tá? Então, é o valor da vida, o valor da humanidade que eles não têm, porque como capitalistas eles sabem exatamente que não tem importância a vida humana, porque as vidas humanas importam para nós que lidamos com solidariedade, né?
Exatamente. Então, assim, a gente já está chegando aqui ao final do programa. Eu vou me despedir de vocês. Queria aqui dizer que a gente recebeu nesse programa o Alex Noronha, servidor público da FUNAI e também, né, diretor no Sindicato Intermunicipal dos Servidores Públicos Federais, SINTSEP-RJ, é professor de História da Rede Pública Estadual. Queria, então, em um minuto, Alex, que você se despedisse, se quiser deixar algum contato. A gente tem, o sindicato tem um site, não é isso?
Tem site, tem Facebook, tem tudo. É só entrar em contato com a gente. Aí, já me despedindo, primeiro, dizer que esse programa é muito curto, a gente quer falar muito. Todos nós queremos muito a falar e muito a reclamar. Aí, segundo, que é sempre um prazer e uma honra ser convidado por vocês, pelos petroleiros, para estar dividindo as nossas impressões, tá? Eu deixo um forte abraço a todos vocês, aos grandes companheiros e companheiras, e lembrando a todos, não caiam na falácia do volte ao trabalho, entendeu? Como o companheiro anarquista disse, que diabo é isso de considerar empregada doméstica como serviço essencial? Essencial para quem? O essencial para a empregada doméstica é a vida dela, é a vida de quem elas amam, é a vida dos seus familiares. Tá bom? E estamos sempre aí, podem nos convidar sempre, que é um prazer e uma honra estar ao lado de vocês. Grande abraço, companheiros.
Obrigada, Alex. Para a gente também, é sempre muito bom estar com vocês aqui no programa e com certeza, apesar da gente só ter aí a meia hora, a gente vai voltar a estar recebendo vocês aqui no programa. A gente conversou também aqui com o Kim Ramos, ele é professor de física, também professor do pré-vestibular comunitário Machado de Assis no Morro da Providência, é mestrando da Fiocruz em Ensino de Ciências e é militante da organização anarquista Terra e Liberdade. Kim, um minuto para você se despedir, se quiser deixar também, o Terra e Liberdade deve ter Facebook, né?
Sim. Então nós temos página, Organização Anarquista Terra e Liberdade. E, em especial, gostaria de marcar aí a página do pré-vestibular Machado de Assis. O Gabinete de Crise da Providência em breve terá uma página, então quem conseguir acompanhar a nossa página do Machado de Assis vai ver os links desse gabinete, vai ver fotos da gente fazendo as ações. Deixo aqui um apelo, porque a solidariedade, ela custa, né? No capital ela custa. A gente precisa de meios. Então, a gente tem canais para doações, e aí nessa página vocês vão encontrar. Eu queria agradecer esse espaço, esse momento, esse bom café da manhã, né? Apesar de que é quase meio-dia, e dizer que realmente é a solidariedade que vai construir pontes para a nossa luta. E deixar uma saudação, deixar um se cuidem, vamos todos nos cuidar, não voltemos ao trabalho e vamos nos preparar, porque pode ser que ainda nós vejamos o pior. Não sou muito do pessimista, mas alguns dados apontam isso. Mas, de qualquer maneira, força, a gente está caminhando junto. Um abraço a todos, muito obrigado pelo espaço.
A gente que agradece, Kim, foi um prazer enorme ter recebido vocês dois hoje aqui no programa. Eu vou me despedindo também. Agradeço a audiência, espero por vocês no próximo programa. Não deixem de ouvir e de compartilhar. Essa postagem do áudio fica da Rádio Petroleira na página da Rádio Petroleira no site do Sindipetro RJ, que é www.sindipetro.org.br, e também no Spotify, é Rádio Petroleira. Um abraço a todos, até o próximo programa. E eu vou passar o encerramento desse programa para as considerações finais do diretor Luiz Mário Nogueira Dias, que é da Política e Formação Sindical do Sindipetro RJ e um dos coordenadores desse programa, Luiz Mário.
Agradeço a presença de todos e os ouvintes também. Mas o que nós precisamos pensar nessa pandemia é que Estado nós queremos? O Estado frágil, liberal, ou o Estado forte, social, revolucionário? O que nós queremos? Sindicatos fortes, combativos ou sindicatos capturados? Nós queremos Constituição Federal para o povo, com poder para o povo, ou uma Constituição dita como social, mas que nem 70% dela foi regulamentada? Queremos leis para o povo ou queremos leis para oligarquias? Não temos um Estado forte e sobre o custo assegurado. Eu ouvi falar sempre do época do documento que o bolo tem que crescer para dividir. Pois é, esse bolo já cresceu e nunca foi dividido com o povo. Medidas que os sindicatos têm tomado é o carro do sol rodando a cidade de hoje, por São Gonçalo, denunciando o que acontece com a Petrobras, o sistema de petroleiros. Estão morrendo petroleiros aposentados e pensionistas. Na iniciativa privada do petróleo também, as estatais que estrangeiras adquiriram de graça o nosso petróleo, nosso campo de produção, também estão morrendo por coronavírus. O carro de som está correndo a cidade, o Teropédica, São Paulo, a Niterói, toda a cidade do Rio de Janeiro, bem representada nos lugares que já foram, Volta Redonda. E desde 20 de março nós temos divulgado campanha de solidariedade em cada bairro da periferia do Rio de Janeiro, cada comunidade que nos chega pedido. Nós temos representado no Zap, no Facebook, de maneira bem democrática e repetitiva. Isso tem que acontecer depois da pandemia também. É muito importante. Isso tudo não tem que cair fora. E temos que reescrever a história do país, reescrever o que nós queremos de Constituição Federal e o que nós queremos de pessoas de bem no poder. É isso. É a nossa despedida. E, petroleiro, vamos para a luta. É luta. Não tem outro jeito. A Petrobras está sendo privatizada totalmente. Não tem lugar seguro na companhia. E para vocês da iniciativa privada, a mesma coisa eu informo. Tá? Venha para a luta, se sindicalize. E você, trabalhador que está nos ouvindo, de qualquer categoria, se sindicalize. Se o sindicato é ruim, é porque você não participa também. Porque você não está sindicalizado, você não concorre a uma eleição. Vá para a luta, ganhe a direção do sindicato, se filia primeiro e reconstrói o mundo. Cada um nós somos, podemos ser agentes ativos e não somente espectadores passivos na história do nosso país. Muito obrigado a todos. Se vai dar, faz mal ao Brasil. Reaja, brasileiro. Obrigado, Vaza. Obrigado a todos.
Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte, sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira. E não perca a próxima edição do Privatizar faz mal ao Brasil.